Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Tia Milu descia a jipe à praia de Botafogo, quando um seu parente, o coronel Abrunhado, a fez parar. Cheguei ontem do sul e fui pasmo, quando me disseram em casa que o Mendonça morreu há um mês. Faz hoje exatamente um mês, coitado. Ainda me parece mentira. No hospício. Simão, de repente. Estava a tomar leite quando caiu para o lado sem um testamento. De justamento. Nada. Na.
Deixou.
O tal Benetti teve a habilidade de fazer passar tu seu bolo. Um grande escamoteador, o tal Cavalieri. Nesse caso, você? Estou viva. Já não é pouco. Mora com eles. E até, a propósito, se você souber alguém que precise de uma governanta. E? Sempre tive mais jeito para governar do que para ser governada. Entretenho-me também nas horas vagas, que são todas, a fabricar sapotinhos de lã para recém-nascidos. Nunca me interessei tão vivamente como agora pelo aumento da população do Brasil. O tricote é uma especialidade muito adequada aos ardores da nossa terra, e agora em moda nas pessoas da minha idade e condição, e adeusinho que vou consolar a pobre Isabel. Ela está sentida. Afinal, ele sempre era seu pei aí. Era sem dúvida nenhuma, a mãe foi Béria. Nem naquele tempo haveria esse sentido às perplexidades de hoje. Ora, deixe-se de historias, a carne foi sempre fraca. Mas o espírito era mais forte, sabia resistir e não tinha medo da pobreza. Ora, quer você saber? Ainda ontem se deu um caso curioso com meu filho. Ele estava à porta do salão de urabaile, quando viu o rapaz abrir um careterinho e se a consultar uma lista de nomes de moças, seguidas dos respectivos dotes. Como visse que uma das cifras estava errada, meu filho, explicou muito prestativo. Olhe que o dote desta menina é maior do que o senhor pensa, Bi. Perguntou-lhe o outro. Por que ela é minha irmã? Que horror! Pois é, hein? E agora, até quando quiser? 43. Separaram-se. Milu sentia-se desconsiderada e arrependida. O seu luto, feito com tecidos baratos e cozido pelas suas próprias mãos, dava-lhe a impressão de atestar aos olhos de todo mundo sua decadência. Do que se arrependia era de ter passado a maior parte da sua vida no período Edai grande energia, como o parasita de uma casa rica, a gastar a atividade em vigilâncias que não lhe tinham deixado nenhuma compensação pessoal. Quando entrou no jardim dos sobrinhos, saí, o Antônio com ar agastado. Ela ainda lhe estendeu a mão, esboçando um sorriso, ele mal lhe retribuiu o cumprimento. Está regulando, pensou tia Milu, que embarafustou pelo vestíbulo adentro, morta um pouco de refrigério e de consolação. Mas Isabel, Isa, como o marido a chamava, também não estava de bom humor. Pálida com os olhos úmidos ela. Agitava-se numa sala do interior, onde o Antônio, e não o escrevia, nem tinha negócios, exatalara uma secretária e um confortável grande. De uma das gavetas abertas desse móvel, transbordavam papéis. Eram contas. Os olhinhos perspicazes da tia Milu perceberam a coisa em distância, mas a sua boca prudente não disse uma só palavra, foi Isa quem rompeu. Que manhã infernal?
Tem.
Senhor poderia ter aconselhado meu pai a fazer seguro de vida em meu favor. Esse dinheiro, 44, menos não poderia ter sido devorado pela peste do italiano,
da mulher.
Não vivia a seu lado, como irmã, não tinha influência sobre o seu espírito. Não tinha prática da vida, idade para meditar sobre esses assuntos.
Ô, filha, pois é, olá, podia me imaginar.
Pois devia. Afinal, o seu papel era o de herdar por mim. Se fosse minha mãe, para isso morava conosco. Do que bem me arrependo. Parece-me que não lhe faltou nada. Mas falta agora. Damos-lhe o que podemos. Se não mora cá em casa é porque não temos quarto disponível. Quartos não faltavam, mas a tia Milu respondeu sem acrimônia. Bem sei, filha, bem sei. Isabel sentiu-se arrependida e calou-se por momentos, remexendo com os dedos, nervosamente, as contas do marido. Podem pensar de mim o que quiserei, mas não é justo que se queixem de seu pai. Afinal, vocês não ficaram pobres. 200 contos e um pai lacete que vilhoso dobro já não é mal de todo. Eu sempre tive veneração pela memória de meus pais, que não me deixaram nenhum vintém. Mas seus pais não eram milionários como o meu.
45. O seu coração mudou com o casamento, Isabel. Você antes nunca pensou em dinheiro nem pareceu injusta. Com a fortuna que tem nenhum, Antônio precisará trabalhar para se manterem. Indazim é provável que ele o faça, porque é moço, tem saúde e boas relações. E não lhe as difícil conseguir um bom lugar em qualquer companhia ou ministério. A nossa fortuna, como a senhora enche a boca com a nossa fortuna, julgará a tia Miluque os 200 consam permanecer intactos toda a vida dentro de um cofre, como um santo Antoninho num oratório, e só pelo seu prestígio nós possamos gozar cá fora a grande. Mas que ideia faz essa senhora então do dinheiro? Só em Buenos Aires. Quanto se gastou? Meu pai tinha nos dado a entender que correriam por sua conta todas as despesas de viagem, e o Antônio, fiado nessa promessa, não olhou a economias, está claro. Nem isso lhe ficaria bem. Na Argentina há muito luxo e nós como brasileiros não poderíamos fazer figura triste. Além disso tivemos de passar uma semana numa estação balnear onde se jogava. Convidados para o cassino, o Antony não se devia recusar a jogar. Diriam logo o que Macaquito tinha medo de perder. Como afinal perdeu? Mas perdeu como poderia ter ganho, com a cara alegre. Sim, ainda pensava correr tudo por conta do sogro. 46. Depois, as contas. Só o meu colar de pérolas custou tu descontos, brincos, 4, as pulseiras, 13 e 5 os anéis. Mas tudo isso ele te deu em solteiro, e supusemos que fossem prendas conabradas com o seu dinheiro. Isa não atendeu ao reparo e continuou aflitamente a ensinar despesas. Antônio tirta algumas dívidas de rapaz. Todo rapaz tem dívidas. Além disso, fez um enxoval adigno de que Munha ser genro e sócio do grande em indústria Alteres de Mendonça, a maior barblague da sua vida, como ele diz, e foi isso, com razão. O nosso automóvel, só o nosso automóvel, abis, quanto nos custou? 20 contos? E agora o resto não se conta? Criadagem, alimentação, divertimentos, tudo, tudo. Ah, o senhor meu pai foi bem culpado. Pobre do gônio. Ainda você o jamenta, né? Não há talvez razão para isso. Pois se ele não trouxe senão Dida. Isa caiu em si e explicou. Ele tinha um grande negócio em vista. Aí com os americanos que ficaram de lhe entregar uma gorda bolada na véspera do nosso casamento. Os americanos são terríveis. Menina, eles recebem, não dão. Cuidado com eles. A senhora está com ares de quem não acredita? 47. Eu. Realmente. A tia Milu não acreditava na história dos americanos e percebia que a sobrinha estava a repetir-lhe, alheia, o que ouvira do marido poucos minutos antes. Era evidente que ela tinha chorado, talvez na defesa do próprio pai, a quem agora acusava, para atenuar ao olhar alheio qualquer provável censura ao seu querido Antônio. Isa tinha agora os olhos secos, as narinas dilatadas e andava pela sala como à procura de qualquer coisa. Depois arfavanhou os papapês que estavam em cima da secretária e atirou Zezô para dentro da gaveta, que fechou com ímpeto. No arremesso, uma das contas voou até os pés da tia Milu, que a ergueu do chão e entregou à sobrinha, mas não tão depressa que não tivesse lido. Uma pérola para a gravata. 400. Isa, que não leu, tornou a abrir a gaveta, tornou a fechá-la, e sentou-se em face da tia, olhando-lhe fixamente para o rosto. O amor, perguntou então Milu, com tão encoberta ironia que a outra não compreendeu. Oh, pois isso é tudo. Quando há amor, que importa o resto? Quem ama não come. Apenas para sustentar-se, se não temum para mais, e com isso se deve sentir satisfeito. Que melhor dote para um homem que ama, que possuir a escolhida do seu coração e vê-las assim tão per 48. Fei, tão boazinha como tu és. O Antônio não se casou com pé teu dinheiro, casou-se contigo, e deve considerar-se o homem mais feliz do mundo, porque tu és uma mulher encantadora. Deves dizer-lhe isto mesmo, quando ele se desesperar. Um quase imperceptível movimento dos lábios de Isabel fez compreender a Átia que esse conselho já fora posto em prática sem resultado animador. O Antônio é bom demais. Ele não pôde ver um amigo aflito que não lhe empreste logo tudo quanto tem no bolso. Devem-lhe uma fortuna. Tia Milu viu piedade da sobrinha, mas murmurou ainda. E não lhe agarrarão. Mas não te atormenteis de filha, que vocês ainda têm um grande recurso para se equilibrarem na vida até teu marido ter... Lá está caca, é santo. Aluguem isto e vão brar outra mais pequena.
Que ideia!
Isso seria desmoralização, seria vergonha. Não há maior humilhação para um homem do que uma demonstração pública de penúria.
Nunca! Tia Milu, que conhecia perfeitamente o coração da sua Isa, pensou ainda consigo, bravo.
Ela já tinha aventado a minha ideia e está a repetir-me agora palavras do marido, talvez a tia tivesse razão. Mas também talvez não tivesse. Se o instinto acerreta muitas vezes, também outras têm as suas desorientações.
49. O caso é que nessa mesma tarde, quando Antônio voltou para o jantar, a mulher, que lhe contava tudo, lhe repetiu os conselhos da Milu, ele desesperou-se. Não queria na sua vida intervenção de idiotas. O melhor seria afastar essa solteirona lá longe. Que fosse amolar o Papa, Isabel calou-se, ressentida.